Boa noite, senhores. Cumprimentando inicialmente o vereador Cristiano Cormo, presidente dessa casa. Cumprimento a senhora vereadora e senhores vereadores deste sempre muito querido município de Guabiruba. Município porque eu pessoalmente nutro um sentimento bastante agradável e de muita afeição e de respeito pelos vários anos de contatos que já tenho com essa comunidade. Porque aqui a gente sempre foi tratado e somos tratados com muito respeito e com muito carinho por todos os senhores. E com essa introdução também saúdo os visitantes que estão aqui não no plenário e também aqueles que nos assistem pela mídia eletrônica. Quero aqui também apresentar o nosso diretor, nosso gerente de economia e encargos financeiros, encargos não só financeiros, né? André Getzinger, que é o encarregado de análise dos números, né? Quando a gente trabalha com números, o negócio é com ele. E gostaria de também dizer que dentro da pasta que nós entregamos para os senhores vereadores, tem um folderzinho chamado Interagir. Eu gostaria que os senhores nos ajudassem a divulgar esse Interagir. É um aplicativo que os senhores podem baixar no seu celular e a própria comunidade também. E através desse aplicativo, nós podemos receber denúncias diretas dos usuários, dos cidadãos desse município, no que diz respeito à água, esgoto, coleta de lixo e também de drenagem urbana, ou seja, águas de chuva. Então, tudo isso são situações que podem ocorrer aqui no município, que às vezes passam despercebidos pela administração e podem ser, então, ser denunciados ou ser comunicados para a agência. A agência tem por obrigação fazer com que essas coisas sejam atendidas e quem nos remete também recebe uma resposta por obrigação legal que nós temos. Mas falando da resolução normativa que nós estamos apresentando, é o resultado de praticamente 2 anos de trabalho que nós agora podemos dizer que estamos com ele já pronto. Aparentemente, quando a gente olha, é uma coisa muito complexa, muito complicada, e eu gosto de mostrar assim como é simples esse negócio. É mais ou menos isso aqui, o resultado. Quando a gente joga isso num computador, isso é bem simples, através da programação que é feita, mas isso é uma visualização de como nós podemos assinalar os problemas que existem com relação à água e esgoto, as tendências que o município vai ter nos próximos anos, o que, que é prioridade, quais as políticas que devem ser implantadas e os avanços que foram feitos nesse sentido. Então, nós estamos procurando trazer informações para agir, fazer toda essa análise para ver como é que está sendo cumprido o Plano Municipal de Saneamento Básico, que os senhores recentemente tiveram já acesso a isso aí. Então, nós temos agora elementos, uma vez com essa introdução desses dados aqui, de acompanhar trimestralmente o que está acontecendo no município. Isso é muito importante, porque esses dados aqui, eles não são novidade. Esses dados aqui, eles já são remetidos pelo município, ou seja, não estamos criando novos serviços. Eles já são remetidos pelo município para o SINIS, que é do Ministério das Cidades. Só que os dados do SINIS, eles são publicados 2 anos após. E isso aqui também vem de encontro com uma política nacional que está sendo introduzida agora pelos Ministérios da Cidade e que vai ser aplicada em 2020, onde as agências, como o caso nosso, a agência reguladora, ela vai controlar essas informações e vai validar. Para dar uma informação assim concreta disso, o município de Apiúna, em 2014, apresentou um resultado de que naquele município havia 100% de esgoto. Tratamento de esgoto. E aí a gente não prestou atenção naqueles números, mas quando nós botamos isso numa tabela e fomos fazer a média regional, a nossa média dos 14 municípios foi lá em cima. Tem alguma coisa errada, nós não estamos tão bem assim. Onde é que está o erro? Apiúna, 100%. Por quê? Em 2016, o Sinis cadastrou Apiúna com 100% de esgoto, o que não é verdade. Então, essa situação. Isso aqui nos está trazendo, não é verdade, por um erro de digitação. Então, isso aqui está nos trazendo a possibilidade de conferir a cada 3 meses se realmente o município está informando, se a concessionária está informando, no caso aqui tem o edital novo da concessionária, se ela está informando os dados reais, se a Recicle está informando os dados reais e se o município também está informando os dados reais para o Sinis. Então, nós temos uma auditoria, porque se nós trabalhamos em programação, nós estamos trabalhando praticamente com 2 anos de atraso, porque os dados oficiais são de 2016. Então, essa é a resolução normativa. Dentro da pasta dos senhores, tem um relatóriozinho bastante confuso de início, assim, isso é um resumo. Então, nesse resumo, nós vamos levar aos prefeitos e aos vereadores exatamente a situação de como se encontra. Por exemplo, eu uso sempre, para mais fácil de ver aqui, a IN-084, incidência da análise de coliformes totais fora do padrão. É lá o penúltimo quadro. Então, nós vamos ver o que, que é isso. Isso é para ver se a potabilidade da água, ou seja, se a água está dentro de uma qualidade de consumo. Essa qualidade ela é indicada pelo Ministério das Cidades. Ela tem lá uma normativa, Vigilância Sanitária Nacional, tudo por ali. Então, nós vamos conferir. Mês a mês, chega a cada 3 meses, nós vamos verificar. Opa, lá naquele município os coliformes estão acima da média. O que está acontecendo? Onde é que nós vamos cobrar? Nós vamos na Vigilância Sanitária do município. O que está acontecendo? Por que vocês não estão vendo isso aí? Ou seja, é uma mão e contramão, onde nós vamos ter as informações e vamos ao mesmo tempo buscar as informações. Se não, essas informações só vêm daqui a 2 anos. E não adianta eu tomar água com cocô hoje para ver que foi tomada água com cocô daqui a 2 anos. Falando assim, bem vulgarmente, né? bem chulo. Mas é essa a situação. Então, o que nos está possibilitando? É verificar o que está acontecendo. Quantos metros de rede tem por habitante? Quantos metros de água está sendo produzida e está sendo levada lá para a casa do fulano? Porque nós temos hoje, na nossa região, uma perda média de 40% de perda de água. Ou seja, de cada 100 litros, 40 nós estamos jogando fora. E isso é custo de produção que tem que ser reduzido. Então tem que ver o que está acontecendo, por que está acontecendo. E com esses dados aqui, cada trimestre, nós temos condições de apurar esses dados de uma situação um pouquinho mais acelerada. E isso nos vai fornecer, como as cores que os senhores veem aqui, verde mais escuro, vermelho mais escuro, isso vai nos indicar, e a seta preta, ela vai nos indicar em que situação que está. Se nós colocarmos hoje a nossa região de esgoto dentro dos parâmetros nacionais, nós vamos estar lá no amarelinho mais claro. Nós temos apenas, em Santa Catarina nós temos 28% de esgoto, das pessoas que têm esgoto e têm tratamento, ou seja, o ciclo completo. A nossa região aqui, eu acho que não dá 12, não tenho mais o último número, André, não tem o número, mas é pouco. Então nós temos problemas enormes aqui. Então nós vamos ficar tudo no amarelo. Como nós temos um parâmetro nacional, nós também temos um parâmetro estadual e nós criamos dentro da agência o parâmetro dos 14 municípios. Por exemplo, eu tenho em Blumenau hoje 42%, talvez chegue a 45% até no próximo ano, de cobertura integral. Eu tenho em Daial em torno de 20%, com mais o trabalho que eles estão, vão chegar mais ou menos a 30%, 35% nos próximos 2 anos. Mais nada. Os outros municípios... Pomerode tem, mas não está funcionando, tem 8%. A estação não está trabalhando. Doutor Pedrinho, tem uma estação de tratamento de esgoto pronta para funcionar, falta matéria-prima. Ou seja, construíram, Funasa gastou não sei quantos milhões lá em cima em Dr. Pedrinho e não tem matéria-prima que chega para funcionar a estação de tratamento de esgoto. E vários outros problemas técnicos. Por quê? Porque não houve acompanhamento. Então, essas situações, hoje, a agência tem condições de fazer a avaliação e ela faz esse trabalho. E ela cobra do prefeito diretamente, porque nós analisamos o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é uma lei que os senhores aprovaram, e nós vamos ver se o investimento que o município está fazendo, está contratando, está terceirizando, atende o Plano Municipal de Saneamento Básico. Porque se ele não cumprir esse plano, ele está tendo algum problema e pode te responsabilizar, inclusive, pela cassação de mandato. Isso é crime, tem um crime legal aí, na área, crime de improbidade, obrigado que faltou a palavra, é um crime de improbidade. Então, essa situação é real. Aí está lá previsto um determinado assunto, determinada obra dentro do plano municipal, o prefeito não faz. Mas houve um contratempo, a licitação foi cancelada, o contrato foi cancelado, é justificável. Ou então mudou a tecnologia de alguma coisa. Eu fiz um projeto lá para fazer uma estação de tratamento de esgoto que previa tratamento por osmose ou por qualquer outro nome que seja, mas eu vou fazer pelo tratamento Nereda porque ele, a longo tempo, ele compensa financeiramente e vou ter que fazer um outro investimento. Mas tudo isso tem que vir para a Câmara de Vereadores, para a Agência de Regulação, para que haja um confrontamento, porque senão os senhores, no final do ano, vão ver que não foi aplicado, a agência vai ver e vai responsabilizar alguém. O que a gente chama atenção nesse sistema, para a gente poder ter confiabilidade nesses dados, o que a gente recomenda hoje para os municípios, e aí vem o papel importante da Câmara de Vereadores para também fazer. O município, eu estou falando agora, os municípios brasileiros, na sua grande parte, eles não têm controle de obras. Eles não têm técnicos formados, nem à disposição, de como se faz uma obra. Por exemplo, eu fiz uma licitação prevendo que eu vou enterrar os tubos de esgoto a 1,20 m. E a empresa vai lá e enterra eles a 90. Se não houver um acompanhamento imediato, eu vou perder 30% de cavação, 10 quilômetros, vocês fazem isso em metro cúbico, o lucro está ali. Ou seja, eu cavei 90 e estou cobrando 1,20 m. Coisa simples assim, numa escola, eu pedi para botar madeira de lei na cobertura, o cara me põe pinos tratado. Depois que tem o telhado e tem o forro, ninguém mais vê nada. Então essas coisas, nós, como eu falo agora como cidadão, como usuário, nós temos obrigação de começar a cobrar. E a Câmara tem um poder maior ainda de fazer esse acompanhamento. Vai lá ver a obra, vai dar uma olhada, e vem e faz o comentário legal que tem que fazer. Isso não é crítica, não é perseguição, não é nada. É a nossa obrigação como cidadão. Então, essa é a resolução que nós temos em consulta pública. Qualquer opinião que se queira dar, ela dentro do site tem esse acesso. Nós respondemos e é publicado no site também. Estamos terminando agora a consulta pública número 4, que foi com referente a resíduos sólidos urbanos. Está na fase final, vai entrar em vigor já no ano que vem, que trata do recolhimento do lixo, que a gente não pode chamar de lixo, mas sim resíduos sólidos urbanos, RSU. Lixo é o que não se aproveita mais, depois da reciclagem, depois da compostagem, aquilo determina-se lixo hoje. Coisa das convenções. Tivemos mais de 60 participações nessa consulta pública. Mais da metade não foram absorvidas, foram encaminhadas para outro setor, porque não dizia respeito a isso. Então a gente faz esse trabalho. E comunicar aos senhores ainda também, aproveitando o meu último minuto, dizendo que nós hoje estamos regulando também o transporte coletivo urbano, ou seja, os ônibus municipais, transporte coletivo. Também é um trabalho que a gente faz, é um outro setor que nós temos, não é saneamento básico. E está na mesa para a reunião do próximo 22, na Assembleia Geral, a aprovação ou não dos prefeitos pelos trabalhos de regulação público e vereador, não pode rir agora. Serviço de cemitérios e de sepultamentos e de concessionária de funerárias. Porque são serviços de concessão que que fazem parte do serviço público, e também os prefeitos entendem que nós temos que fazer uma unificação regional para que as coisas sejam mais ou menos equilibradas e que tenham as características de cada município, mas para que seja mais igual. Só para ter uma ideia, Blumenau tem 25 cemitérios. Apiúna tem 8 cemitérios. Apiúna, como é que é gerido esse cemitério? Como é que ele interfere com o churume cadavérico no lençol freático que contamina a água que nós vamos pegar no Ribeirão? Então, uma série de situações que a gente antes não prestava atenção, porque as mortes eram poucas no nosso município, eram poucos habitantes. Então, a natureza se encarregava de fazer a diluição. Hoje, não. Quando fomos fazer a captação em Blumenau, agora recente, a nova captação, uma das coisas que mais chamou a atenção, será que o cemitério da Rua Bahia não está contaminando a captação da água de Blumenau? Tiveram que fazer análise para comprovar, porque o cemitério é aqui e a captação é aqui. Né? Se tiver o lençol freático que sai ali por baixo, entra no rio. Então são essas coisas. Então são muito mais coisas do que a gente acha. Eu agradeço e fico à disposição dos senhores para qualquer pergunta, para qualquer coisa. Muito obrigado.